Fala pessoal, muito boa tarde a todos. Cristiano Pinatti com vocês. Hoje, com a ilustre presença do Pedro. Pedro vai bater um papo aqui. Então, de cara, Pedro, obrigado. Sempre um prazerzaço falar contigo. Vamos conversar
Obrigado
um
aí
pouco
pela,
do
pelo
mercado. A
convite.
gente estava falando os primeiros 2 minutos aqui fora sobre o Ponk e BC ontem, né? E a gente começou. Você falou uma frase de cara que é muito legal. O mercado tá dando deu chance para o Banco Central e isso não acontece sempre. É quase um mote de Brasil, na verdade, né? Nem de Banco Central.
Porque seria tão assim, o Brasil precisa reduzir os juros, né? Assim, estou dizendo juro real, né? Então, alguém deve estar mentindo aí nessa conta, porque se estão com 3,5% de inflação para o ano que vem e com terminal de 9,25, não faz sentido que você está trabalhando com juro real de 6% para o ano que vem, certo? Né? Não, as coisas
Eu
não.
acho que, mas eu não sei, legal ouvir sua opinião. Assim, eu acho que o IPCA está errado das projeções. Eu estava até outro dia conversando com o economista aqui, ele, não, minha projeção, acho que tava, a projeção dele estava em 3,4, um mês e pouco atrás. Eu falei, pô, eu tomo a 4 na sua cabeça, você me fala
Não,
o preço.
mas assim, eu acho que tem ali um economista, cara, ele tem o papel dele ali, certo? E eu sei como é que, pelo que eu já vi, isso como funciona. Ele está contribuindo com o foco, certo? Então, se ele colocar, quanto é que dá implícito ano que vem? Dá uns 4,2 por aí, né? Deve estar na curva, alguma
Por aí.
coisa do tipo, né? Se ele colocar o 4,2, ele vai ficar um ponto meio fora da curva e o Banco Central vai ligar aí para saber por que ele está colocando esse número, você entendeu? Mas se você colocar 4,2, né, com um Selic de 9,25 terminal, a gente está falando de 5% de juro real no overnight, no curto prazo. O que significa que toda a curva do Tesouro tem que estar sendo colocado aí com 50 a 100 basis points de prêmio para esse. Porque a gente está falando da taxa de juros terminal. Então, teoricamente, tem que estar inclinada nesse momento. Se você está trabalhando com no menor no terminal com 5, toda a curva tem que estar acima de 5, né? E aí o mercado hoje estava ontem, né? Até ontem, estava dando a chance para que o Banco Central fosse um pouco abaixo desses, né? Mas não, ele não quis aproveitar e tirou lá, garantiu só mais um corte e de 50, né? E depois provavelmente vai ficar a discussão junho, 25, 50, 25, 50, 25, 50. Mesmo que ganhe 50, provavelmente é o último 50, certo?
Sim, exato.
E aí vai ficar
Pedro,
25 até a hora que as coisas derem errado, né?
aproveitando um pouco essa parte do juro real, como é que há um tempo atrás você fez uma colocação super interessante, né? Tratando o México do Norte e México do Sul. E, pô, o México hoje está com um juro real de 7,25, alguma coisa que o vale. E o Brasil está com juro
Impressionante, né?
menor.
Eu não entendo por que que o México está com isso, com a moeda valorizada, tudo, entendeu? Eu não entendo muito bem por que que eles estão fazendo isso lá.
Assim, eu também não consigo entender. E, além disso, na sua cabeça, esse seria um bom argumento para ter uma posição comprada em dólar e comprada em peso mexicano? Contra o real?
Eu vou ficar aqui na minha humilde ignorância sobre peso mexicano, né?
Mas eu comprado dólar.
Você vê, o peso mexicano, cara, estava muito mais forte que tudo, né? E isso é justificativo, entendeu? Os locais sabiam que eles iam manter esse juro. O Banco Central estava sinalizando isso, entendeu? O que você está dizendo é que, eventualmente, pode ter uma mudança de postura no Banco Central lá, né? Aí você teria uma mudança de patamar de câmbio. Porque lá essas coisas parecem bem mais, assim, risco político meio que acabou, né? Assim, porque o risco político era a esquerda entrar. A esquerda está lá, então não aconteceu nada, então está tudo bem. Então, sei lá. Não vou opinar sobre isso, não.
Tá legal. E Bolsa Brasil, como é que tá a sua opinião? Até Eu fiz um pequeno estudo hoje, bem simplório, né? A gente, esse ano, na Bolsa Brasileira, a gente teve três eventos, né, contando ontem, de alta de 1,25 ou mais no Ibovespa, para um dia. Hoje seria o terceiro dia seguinte desses eventos. Nos dois anteriores, a gente teve 2 dias de queda, pelo menos, onde esses 2 dias de queda tiveram amplitude maior do que essa alta. Vamos ver como é que vai ser amanhã, obviamente, mas. De novo, após um dia de 1,25 ou mais de alta, a gente tem um dia de queda. Eu não vejo essa bolsa ganhar força de maneira nenhuma, apesar de ter muita coisa boa dentro do índice Bovespa. Né, o fluxo eu acho horrível, né? A gente está esse mês de novo 6 bilhões de destaques na indústria multimercado, mais 1 bilhão na indústria de FIA. No ano a gente já está com 30 bilhões de resgate. Dessa vez o gringo está saindo, né? Então, a despeito de qualquer coisa fundamental, o fluxo aqui é horrível, né? Como é que você está vendo Bolsa Brasil, Pedro?
Ah, cara, eu acho que a bolsa brasileira está barata e fora de moda. Sim, porque eu acho que provavelmente, né, a gente deve estar aqui. Uma coisa que é importante é a gente deve ter a maior distorção entre o MSCI, o Ibovespa aí nos últimos, desde lá de 2014, né, desde a época da OGX, antes de mudar a metodologia lá atrás, né? A metodologia do Ibovespa, você vê que foi muito mais difícil para a indústria bater o Ibovespa quando a mudança da metodologia passou, virou market cap weighted, né? Quando era aquela loucura de liquidez, que entrava aquelas ações, quanto mais caía, mais comprava, era fácil de bater o Ibovespa, né? E aí, o Ibovespa ficou muito parecido com o IBX 100 e com o MSCI, né? Então, se você olhar o IBX 100 até 2013, 2014, ele batia muito, o IBX 50 batia muito Ibovespa, né? A partir daí eles ficaram muito juntos porque a metodologia é muito parecida. Mas agora o MSCI fez uma mudança que permitiu com que você colocasse uma empresa brasileira, mas que fosse listada no exterior, no MSCI. Então, na última mudança entrou o Nubank. Como o Nubank hoje é o terceiro maior market cap, o Nubank hoje é o terceiro maior peso do MSCI Brasil. E tem zero no Ibovespa. Então isso deve estar, né? E aí eu acho que isso, o Ibovespa, ele vai bater esse MSCI se continuar assim, porque eu acho que o Ibovespa está muito associado à China, né? Como o Brasil como um todo está associado à China, e a China está super fora de moda. E o tema que está mais em moda é a inteligência artificial, que existindo ou não, está sempre presente nos press releases do Nubank, né? Que usam inteligência para fazer crédito, que usam aquela coisa toda. Então, a história de Nubank é uma história charmosa, né? Então, eu acho que muito do que se diz que os estrangeiros estão saindo do Brasil não é verdade. Os estrangeiros estão saindo das ações listadas no Brasil por causa do rebalançamento do MSCI e comprando esse dinheiro em Nubank nos Estados Unidos, onde eles deveriam estar para ficar neutro no índice.
Entendi. Então, mas o que torna, na verdade, a Bolsa Brasileira até pior, né? Mais mal
Exato.
colocada.
Exatamente. A gente teve um fluxo muito grande em 2019. Foi uma grande oportunidade quando teve a entrada da China no MSCI, que teve que sair todos os outros países do Brasil, teve que vender bastante para comprar a China. E aquilo foi péssimo, porque foi o pico do MSCI chinês e de lá para cá só caiu. E agora está acontecendo um outro movimento desse, né? O Brasil está se descolando do MSCI e eu acho que esse fluxo de bolsa. Olha, eu sou um cara que estou aposentado, cara. E eu não vi nenhuma pessoa fazer essa análise, cara. Nenhuma pessoa tentar entender porque esse fluxo boa parte disso deve ter mais coisas, mas isso deve estar ligado ao fato do Nubank ter sido listado e esses fundos agora têm que comprar Nubank saindo das ações brasileiras e realocando numa ação brasileira listada lá fora.
Entendi. Eu acho que o que eu questiono, eu acho que faz todo sentido do ponto de vista de rebalanceamento dos fundos passivos, mas o tamanho disso, né? Porque assim, vamos lá, Quando foi que o MSCI fez isso? Você sabe a data?
Ah, foi na virada do mês.
Na virada do mês agora, então faz todo sentido. Faz
E o
tudo.
que acontece é que, se eu conheço esses movimentos, eles acontecem um pouco antes e um pouco depois da virada do MSCI. Tanto é que eu acho que até o fluxo já parou de ficar tão negativo agora que já fez o rebalanceamento, entendeu?
É, parou mesmo. O fluxo dos últimos dias está bem tá bem mais atenuado. Mas
É, eu
você tem
acho que
o.
ele acelerou antes ali. É, o dia da virada teve um dia que teve um leilão de 10 minutos, só que foi na virada do mês. Teve um leilão de 10 minutos, foi o último dia do mês passado.
Não, a gente teve um leilão de virada de mês, no leilão de 10 minutos, dia 15, semana passada.
Então foi nesse dia. Então foi nesse dia que teve o a partir desse dia, o Nubank estava pelo preço de fechamento na MSCI. E hoje tudo caiu e o Nubank subiu.
É, faz todo sentido mesmo. Mas ainda assim, eu acho que é muito dinheiro, com certeza. Agora, o fluxo. Tirando a parte MSCI, vamos até reduzir o peso do investidor estrangeiro nesse ponto para falar do resto. O fluxo na indústria de fundos está horrível, né? E faz
Ah, mas
tempo.
nada diferente do ano passado também, né?
Nada diferente.
Então... É, mas é que eu falo. Se você está falando que a gente vai. Às vezes, a média do IMAG está acima de 6 de novo, entendeu?
Ah, a B, pô, andei comprando esses dias B30 e 33. Pô, 5,90, 5,92.
É isso, tá na média ali do. Eu não sei qual que seria o vértice qual é a B que mais representa o IMAG, que é a média das Bs, né? Mas deve ser por aí mesmo, entendeu?
Deve
Porque
ser.
para
É por
frente
aí.
tem as mais longas, mas tem volume muito menor.
Sim, é por aí mesmo. Acho que, salvo engano, a 36 é a mediana do Imageral.
É, então, isso aí. É que a taxa tá tão alta que é capaz que o duration deve ter encurtado, mas deve ser por aí.
Assim, pior que quando eu paro para pensar e olho a indústria como um todo, eu não vejo isso melhorando facilmente nos próximos meses, digo, e quando eu digo meses, eu digo 12 meses.
É,
Infelizmente.
outra coisa que eu acho que está acontecendo, cara, que eu acho que isso não é observado, é o negócio dos ETFs. Hoje eu estava no Itaú, teve uma apresentação sobre os ETFs, o Itaú virou o maior gestor de ETFs no Brasil, quase 200 bi já em ETF, né? E foi um evento mais focado nos ETFs de renda fixa, né? Só tem 9 ETFs de renda fixa no Brasil, acho que quase todos são do Itaú. Tem de Bitcoin, tem de tudo quanto é coisa, várias ações, mas de renda fixa tem menos. Eu acho, cara, que os ETFs de renda fixa, eles vão ser grandes competidores deveriam ser há muito tempo, né, dos multimercados. Esse multimercado mais, assim, low vol, sabe? Esse multimercado com, né, aquele tradicional aí, né, com 5 de vol, 4 de vol, 3 de vol. Porque ele tem um custo muito mais baixo e é o principal ativo que tem no Brasil, né? Renda
Sim.
fixa mesmo.
Ah, e aquela
Tem
coisa, né? A gente já até conversou isso. Você montar um portfólio que tem 30% IMAB5, 30% IRFM, né? Que é basicamente o IDK pré-dois
Exato, é isso
anos,
que eles têm lá, é.
15% de bolsa, e aí você tem o Divo 11 lá. Compra um pouquinho de VVB11 e você bate 95% da indústria, né? Com
Mas
uma vol
tem
de
mais uma
5%.
coisa, tem mais uma coisa além disso. Tem o fato de que acho que pode acontecer, é que tem o come cotas. E se você comprar o ETF do IMAB5, ele reinveste tudo para você e você só vende no ganho de capital quando você vender, como se fosse uma ação. Né? Então, se você é um poupador mesmo, você não precisa vender nunca, né? Você só vai comprar mais ou menos bolsa ou ETF que você está colocando. Então, ele se tornou uma versão nova do fundo exclusivo, cara, que ficava diferindo o pagamento de imposto de renda. Então, eu acho que isso vai ser. Então, provavelmente, muito dessa indústria de resgate da indústria de fundos deve ter ido para esses 200 bilhões. Acho que ano passado o Itaú deve ter crescido quase uns 100 bi no volume de ETFs dele, entendeu? Isso não entra na fundo, não entra no, no, nos fundos que a Ambima acompanha, que são os fundos, né, aplicação e resgate, certo? O ETF é
Mas
emitido.
eu consigo pegar aqui o dado de. A Ambima, ela coloca o dado de ETF, sim.
Mas o ETF tá, não está dentro do fluxo de fundos, tá?
Tá. Espera aí que eu já
Ah,
até te falo.
ele entra como fundos? Ah, então que eu falei é besteira. Eu pensei que ele estivesse
Mas, não,
fora
não, mas
dessa
espera aí.
estatística de aplicação e resgate.
Mas o dado que eu te trouxe aqui é um dado de FII e multimercado, né? Estou abrindo aqui agora o.
Ah, tá. FII multimercado, tá.
É, agora vamos abrir o GTF, vamos dar uma olhada nisso.
Ah, cara, nessas coisas eu fico pensando, cara, sem olhar os números, entendeu? Eu não fico tentando olhar o dado e criar uma teoria. Eu tenho uma teoria, depois eu preciso ver se os dados condizem com ela.
É, legal, por isso que eu gosto de conversar com você, porque eu sou o contrário. Eu vejo o dado e vou atrás de uma teoria.
Então eu tenho teoria sobre um pouco do fluxo de bolsa que virou esse ano, entendeu? Eu tenho um pouco para tudo.
Abrindo aqui um arquivo. Demorando para carregar essa planilhinha. Aí
Bom,
foi.
mas a gente vai saber daqui a isso, né?
Vamos lá, ETF. ETF nos últimos 12 meses. Ó, no ano, 1,8 bilhão de fluxo negativo.
Ah, esse ano, né?
Nos últimos 12 meses, 324 milhões negativo.
Ah, então não foi nada, né? Mas
Agora,
é
olha
pequeno,
só,
né?
pequeno. Esse
É
mês,
pequeno.
no mês de março, 584 milhões positivo.
É, mas estou falando assim, não foi nada relevante comparado com o fluxo. Isso deve ter, para mim, eu acho que o grande competidor da indústria como um todo são aquelas incentivadas que vão começar a tomar um pouco de, né, isso aí foi. Eu
Ah,
estava
sim, outro
vendo
dia.
lá 1,3 trilhões já incentivadas, é demais, cara.
Eu estava até conversando outro dia com um family office e ele falou: pô, por que que eu vou alocar em alguém que vai me dar 120 a 150 do CDI se o cara for bem? Mas vai ser no balanço, né? Sendo que eu posso pegar 140 com as incentivadas e ficar tranquilo. É isso, tem
Exato,
toda a razão.
não tem nada. É, isso aí é muito matador, cara. No Brasil é igual, cara. É feito com qualquer negócio no Brasil, né? Tem grandes negócios no Brasil cujas vantagens competitivas são essencialmente fiscais, né? Então, esse é um deles.
O incentivo fiscal realmente é muito grande para isso, né? Assim, ao longo do tempo faz uma diferença gigantesca no rendimento. Ó, você vê, essa conta, outro dia eu vi essa conta, né? Se você alocar numa gestora, depois de 17 anos, você equivale o que você pagou para o gestor ao que você alocou, considerando lá a performance de 2% acima do benchmark por ano. O CAGR anualizado é menor, acho que dá 1,3, alguma coisa assim, mas por ano é coisa pra caramba, né?
Então acho que tem que. Acho que a indústria vai se consolidar e ficar mais barata, mas sempre vai ter espaço para os ativos de verdade. Eu acho que esses 2%, cara, é muito pouco, entendeu? Porque o cara coloca 2% de alta performance com 2% de taxa de administração. Então, quando ele vai pegar todas a parte dele, é muita coisa, entendeu? Porque se o cara dá 2% de alta performance, ele tem que dar 2,4% acima, porque ele cobra 20% mais 2%, mais os custos, ele tem que dar 5%. Aí ele corre um risco de 5%, entrega 2% para o cliente, fica 3% para ele. 3% para ele para o custo todo da operação. Então, eu acho que essa equação, cara, tem que ser alguma coisa como 80-20, certo? 80 para quem corre o risco e 20 para quem executa.
Entendi. Agora, é que eu acho que aí tem a questão da volatilidade entregue junto, né? Sei lá, vamos pensar, vamos normalizar um Sharpe a 0,8, entre 0,8 e 1, aí pode ter uma diferença pela volatilidade, só que vira muito nichado de fato, né?
É, mas, cara, eu fico vendo, ainda mais quando você fala em renda fixa, você pega uma LFT, que que tem zero de vol, por, sei lá, né, por definição, zero de duration, zero de vol, zero de risco de crédito, por definição, né? Aí você compara com uma B, que tem zero de risco de crédito e tem duration.
Será que o pessoal está nos escutando aí?
Voltei.
Opa, beleza.
Você vai comparar o risco-retorno dessas duas coisas. Um vai ter. O risco-retorno da LFT vai ser melhor. Porque você está dividindo por um risco que quase é zero. E o retorno não pode ser muito diferente, né? Num período longo. Essencialmente, num período longo, as Bs têm que bater. Depois de 10, e bateram muito mais do que deveriam, né? Essa foi uma outra coisa engraçada que o André, lá que foi um dos convidados, levou, nos últimos 20 anos, a estimativa da inflação implícita para a inflação realizada foi uma subestimação de 0,90 ao ano. Eu
Caramba.
não tô, eu não estou falando do focus, tá? Eu estou falando da implícita versus a realizada.
Ou seja,
Então,
você
você
leva
está.
um prêmio. Esse prêmio é um prêmio que você nem. É presente, né? Não é nem prêmio.
Esse é presente,
É
E
presente.
teoricamente, você poderia pagar um pouquinho por isso para ter uma segurança. Então você tem um prêmio de 0,90, onde você deveria pagar alguma coisa como 0,20 ao ano, por ter protegido por uma inflação, porque é assimétrico, né? A inflação é de. A meta é 3, né? Ela vai a 2 ou a 12. Ela não vai a menos 8, né? Não existe essa assimetria por outro lado. Então você levou o 0,9 acima, mais a curva que você tem por ter comprado o papel, que é um pouco diferente do swap. Então isso fez com que as Bs batessem muito. Então você tem hoje um focus de 3,40, 3,50. Você tem uma curva de 4,20, 4,10, 4,20. E historicamente esses 4,20 foram 5,10. Aí você soma mais 5,80. Dá 11,80 de CDI, historicamente foi o que você colocou. Sendo que você vai ter hoje alguma coisa como 9,80, 9,10, vai na curva, já essa parte gorda aqui, a parte pior lá na frente. Cara, então é muita grana que você teve ao longo do tempo. Só que um tem volatilidade e outro não tem. Mas essencialmente eles têm o mesmo risco, não estou nem comparando com bolsa, vai, que aí sim você pode ter mudanças estruturais. Então, eu acho que essa é uma distorção brasileira, né, que deixou muita gente feliz, cara.
Pô, essa eu fiquei bem surpreso com essa inflação realizada de 0,9 assim anualizada, é muita coisa.
Não é acima do
Muita.
focus, tá? É acima da
Tem dá.
implícita. Os caras foram interpolando. Há um ano atrás, quanto era, quanto estava. Um ano atrás, e foram somando, né? Vai dar um pouco mais, pouco menos, pouco mais. Mas o problema é que isso provavelmente não é distribuído 0,9 sendo 0,8 ao mês, né? Isso deve ter, naqueles períodos como lá, 2022, lá, né? Pô, todo mundo começou o ano com 4,20 e deu 12, certo? Um ano
Certo.
desse faz uma mega diferença, entendeu?
Com
Mas
certeza.
compondo isso, 0,09, fora o prêmio, né? Fora o prêmio de ter alongado, durante 20 anos, cara, é muita grana, entendeu?
É muita grana, é muita grana. Um compounding gigantesco. Pedro, agora mudando um pouquinho de geografia, Estados Unidos, como é que tá a sua cabeça lá?
Ah, cara, aquilo é. Alguém tá mentindo, né, cara? Ou é a bolsa ou os bonds, né? Porque eu acho assim, é uma postura muito diferente do americano. É o oposto, cara. É o oposto, assim, né? Ou seja, o americano, ele não pode não estar tá full em bolsa quando começar o corte de juros. Parece uma coisa meio, né? E o americano não pode ser, ele não pode estar tá posicionado atrasado para o corte de juros, eu acho. Então, o Fed avisa, olha, eu não vou. O americano insiste em botar antes e mais do que o Fed. Então eles começaram. Pô, já era para ter caído o juro esse ano. Há 6 meses atrás, o juro era para ter caído agora. Agora está entre junho e agosto, certo? Mais para agosto que para junho, depois dos últimos dois números e do discurso de ontem. Está mais para agosto, mas ainda ficaram três esse ano. Daqui a pouco é agosto com duas esse ano. E se os números vierem fortes de novo, daqui a pouco não tem esse ano, entendeu? Mas mesmo assim, adiar uma notícia boa, nesse caso que era cortar a taxa de juros, não é uma notícia ruim, é só adiar uma notícia boa, então a coisa continua, entendeu? Então eu acho um negócio bem difícil de ficar na frente, e ainda mais que tem essa coisa nova, né, da inteligência artificial e que está todo mundo tomando uma carona. Mas esse negócio está muito, cara, está numa situação muito perigosa, eu acho. Porque ele está ficando mais concentrado, aí depois eram as sete, agora já são só duas, entendeu? Agora só ficou Microsoft e Nvidia.
Indivíduo.
Todo o resto, hoje também teve mais um. A Apple, né? Que já tinha
Maior
perdido o
empresa?
primeiro lugar, né?
Sim.
Tem um processo lá de anti-dump, desculpa, de monopólio lá nos Estados Unidos, caiu mais um monte hoje. Então tá ficando muito rarefeito esse o que está carregando esse bull market, entendeu? Então, eu tenho muito medo de estar posicionado lá fora, cara.
Tem o assim, são anedóticos, né? E anedótico a gente sempre tem que tratar com cuidado. E assim, eu quando leio essas coisas ou vejo esses dados, eu tomo mais cuidado ainda porque a minha cabeça vai um pouco no sentido do que você fala, tá muito perigoso lá fora. A última vez que houve uma concentração igual a que a gente tem hoje no S&P 500 foi em 1929. Se a gente pegar o market breadth, né? Então, só para explicar para quem não sabe, quantas ações estão acima da média de 200? Quantas ações estão acima da média de 50? Quantas ações estão acima da média de 20 dias? Se a gente pegar essa distribuição percentual, a última vez que a gente teve uma distorção tão grande também foi em 1929.
Nossa.
Aí você pega o Bode fazendo o Titan, né? A última vez que o Bode fez Titan foi em 2008. Você pega, tem uma quantidade imensa de paralelos com essas épocas. Seja 2008, seja dot-com bubble, seja 87, seja 29. Isso é, assim, me assusta, mas obviamente é só um anedótico, né?
Eu acho assim, mas tudo bem, assusta no sentido. Mas não é isso, eu acho que é muito mais uma característica em comum, né? Você tem um. Eu acho que tem muito, cara, tem muito a ver com esse setup que ficou de déficits crescentes americanos, né? E eu tenho essa. Tem aquela teoria de que, muito antiga, mas muito, muito antes de 29, muito antes da Segunda Guerra, né? Tem lá da época dos príncipes, né? Lá da Holanda, né? Compre ao som dos canhões e venda na
Ao
paz,
som
né?
dos violinos.
É. Por que isso, né? Porque quando começava a guerra, aumentava o déficit, né? E ao aumentar o déficit, você aumentava o lucro das empresas da Bolsa. Então, desses 2 trilhões de dólares americanos de déficit por ano, 1 trilhão deve estar no S&P de lucro, entendeu? Então, enquanto isso está crescente, né? Então, isso é um grande impulsionador desse lucro das empresas americanas. Outra coisa interessante é que eu vejo nos Estados Unidos é a gente está num momento que eu já vi acontecer no passado, que é um momento em que se fabrica lucro. Não é fraude contábil, não é nada. Então você pegar o acordo entre a Microsoft e como é que chama a empresa do ChatGPT lá? A fundação? Bom, OpenAI, né?
Do
Que já não é mais.
Senaltan.
OpenAI. A OpenAI, ela fez um acordo com a Microsoft, inicialmente de 1 bilhão de dólares, e depois mais 10 bilhões de dólares, onde a Microsoft ficou sócia dela, né, em troca de serviços. Então, a Microsoft usa lá o serviço do Azure, certo?
Tá.
Então, imediatamente a Microsoft aporta US$ 1 bilhão na OpenAI e a OpenAI usa esse US$ 1 bilhão para pagar pelo serviço do Azure. Na OpenAI, isso entra como um investimento, certo? Em construção. Deve dar um prejuízo, porque está amortizando, mas ninguém liga para prejuízo dessa empresa nessa fase. E depois tem mais, agora tem mais US$ 10 bilhões feito nisso. Então, isso está entrando em receita da Microsoft, dando lucro na Microsoft. Então, ou seja, se você olhar para a economia como um todo, existe uma empresa que está lucrando com esse movimento e outra empresa que está investindo nesse movimento e que cujo amortização desse investimento vai ser dada lá na frente. Não vai dar prejuízo. Um dia pode dar receita lá na frente e isso se pagar. Mas as empresas sérias mais que pagam isso ao longo do tempo, né? Mas o que acontece é que no curto prazo você antecipa lucro que seria gerado no futuro, no presente. É isso que está passando na Microsoft e tal, e que é, em muitos casos, o único motor de crescimento dessas empresas. Você não tem mais nenhum outro motor de crescimento na Microsoft olha a Apple, né? A Apple não cresce, faz, sei lá, anos que não cresce a receita, né? É muito rentável, ganha muito, mas está ali, né? Não são empresas que deveriam estar negociando a 10 vezes revenues. Então, se você pegar a Apple, vai, né? A Apple é uma empresa de, eu diria que está mais parecida com a Coca-Cola do que com uma startup, né? Com uma empresa de crescimento, né?
Concordo. Aliás, crescimento tem sido um problema para ela no balanço, né?
Então, a Apple tem receitas de 383 bi e para um market cap de 2,6. Então, está falando de 8 vezes revenues numa empresa que não cresce revenues, né? O que faz com que ela fique a 27 vezes PI, porque ela é muito lucrativa e se beneficia de uma série de vantagens, como uma alíquota efetiva de imposto de renda de 10% ao ano. Que boa parte do lucro vem do exterior, eles fazem naquele negócio na Irlanda, então essa parte do exterior não é tributada. Então eu acho que se um dia vier um ajuste fiscal nos Estados Unidos, cara, você vai ter tanto um drag de atividade econômica quanto um drag no lucro do S&P. Então eu acho que essa é o que a gente está que a gente vai
Como é
ver
que,
aí
assim, o que
que
você vê de gatilho para ter um ajuste fiscal lá nos Estados Unidos? Porque é aquela coisa, o endividamento, se você pegar a curva de endividamento americano, a cada crise aumenta a inclinação, né? E assim, ano passado eles suspenderam de novo o teto e assim, suspendeu por 2 anos. O endividamento americano já está em 138% do PIB.
Mas é que fala assim, isso aí, quem vai, esse eu não tenho noção, né? Mas quem vai decidir isso vai ser o mercado um dia, entendeu? Sei lá como vai ser isso. Porque
Isso
também esses
é
ativos
difícil.
estão, né? Uma parte está no mundo e uma parte está nos Estados Unidos, entendeu? Então, eu não dá para saber,
É,
entendeu?
você vê, pô, a marcação, se a gente fizer a marcação mercado do balanço do Fed, agora, você tem uma perda não realizada lá de 3,8 trilhões.
Putz.
Né,
Ou
perante a
seja,
um balanço que está em 14 trilhões.
14, o que significa que nos próximos anos o Tesouro vai ter que botar esses 3 trilhões de dólares lá dentro, né? De pouquinho
Exatamente.
em pouquinho. À medida que for maturando, tem que botar isso para ele poder pagar o mercado.
Ou seja,
É.
é um catalisador, assim, é um monte de peça empilhada numa coisa
É um
frágil, né?
off-balance sheet, né? É um off-balance sheet, entendeu? Mas é 3 tri, cara. Também, tudo isso é 1 ano e meio de déficit, não é nada demais. Se o juro cair, entendeu? Mas o que eu fico pensando é como é que o juro vai cair, entendeu? Porque.
É, assim. Na virada do ano, ali metade de dezembro, ouvi um monte de gente que eu acho, pô, muito inteligente e tal. E talvez aquela coisa, o preço é a coisa, não tem nada que mude o sentimento mais do que o preço, né? E todo mundo,
Exato,
não,
cara.
putz, a inflação foi passageira, o Paul Krugman estava certo de que era realmente transitória, né? Então, filosofia até meio budista sobre inflação, né? O que está mostrando é que, na verdade, não, né? A inflação ela continua persistente, lógico, num nível mais baixo do que outrora, mas não está dando nenhum sinal de que essa de que esse o Core PCE, o Core CPI vão para 2%, né?
Eu sei lá, cara, mas essas coisas. A única coisa é aquele negócio, né? O que não pode continuar para sempre, eventualmente vai parar. Então, eu não
E
tenho
assim,
noção.
tem uma
A
coisa,
questão
eu.
é que quando virar, cara, eu não quero, tipo, buy the dip, entendeu?
Sim. Tem
E aí acho
uma
que vai
coisa
ser uma
que eu.
mistura, cara. A mistura disso daí vai ter que ser pela inflação, entendeu? Por isso que, em última instância, o S&P ainda é melhor do que um bond longo, cara. Se você falar assim, ó. Ah, você não gosta, mas você quer ter o quê? O S&P ou um 30 anos? Né? Zero cupom. Eu quero o S&P, entendeu?
Com
Fácil assim.
certeza.
Que
É, e aquela
eu não
com.
vejo.
Tem até aquele livro do Ken Fisher, né, que chama The Little Book About Market Myths. Lá ele mostra que no final das contas, a volatilidade das ações é menor do que dos bons longos ao longo do tempo.
Em termos reais, deve ser. Eu acho que é por isso que também vai acontecer a mesma coisa que a gente estava. É uma comparação um pouco mais exótica, mas é aquela diferença da LFT com a NTN-B.
Exatamente.
Ah,
Exatamente isso.
uma oscila, mas tem menos risco. Porque a NTN-B tem menos risco que a LFT, no jeito que eu vejo. Né? Ah, mas tem um risco Pockmann. Tudo bem, né? Mas a LFT também tem o risco de ficar juro negativo anos e anos e anos e você não tem o que fazer. Você vai poder vender para outro, você já perdeu.
Exato. Verdade. O Pedro, e aí, para acabar esse papo do S&P, eu tenho lido, acho que eu, na verdade, não, todo mundo do mercado tem lido, deve estar estudando bastante parte de geopolítica, essas declarações aí do Macron esses dias um pouco mais ácidas e tudo mais. Na sua opinião, se houver o crudescimento dessa guerra, sei lá, vamos lá, se a França mandar tropas para a Ucrânia, a China anunciou que isso faria com que ela defendesse a Rússia, o que é uma coisa que, na verdade, ela já o faz, só não oficialmente, né? Você acha que isso poderia ser um eventual catalisador para esse problema inflacionário e do endividamento que a gente estava falando agora há pouco, simplesmente pelo fato de que Estados Unidos e China teriam que, de um dia para o outro, cortar brutalmente a quantidade de negócio feito?
Ah, cara, eu acho que isso é um ótimo pretexto para fazer o financial repression e acabar com o juro de mercado, entendeu? E deixar o Banco Central monetizar tudo para não deixar o juro subir, porque os estrangeiros estão atacando nossos bonds, entendeu? Eu acho que, como teve depois da Segunda Guerra Mundial, teve um controle na taxa de juros, e acho que vai ter isso. Aí você tem um controle, né, e reinflaciona tudo. A vantagem da Segunda Guerra Mundial é que tinha construído uma grande capacidade, aquela capacidade voltou, né, para produzir coisas, né, e a produtividade explodiu. Então, foi um período muito próspero. Assim, gente jovem, a população crescendo, os baby boomers e tal. Então, agora, talvez um otimista vá colocar desse jeito, mas eu acho que aí vai ser um pouco mais traumático, né? Porque você vai sair. Os Estados Unidos naquela época vinha de um período de excesso de capacidade, né? E aí a Segunda Guerra ocupou esse excesso de capacidade. Aí depois da Segunda Guerra Mundial eles acabaram com o antigo padrão e fizeram os war bonds, aqueles juros contadinhos, tal. Seguraram a taxa de juros em 1 ou 2% na época, né? A inflação era mais alta, deu um debase, cresceu a economia, né? E depois,
O CPI na época estava em 8. E o Fed Fund
exato.
variando entre 1 e 2. É isso aí.
E aí eles ficavam com o negócio 2. E aí eles tinham ainda como âncora, né, o estoque de ouros deles. E obviamente eles foram multiplicando a quantidade de moeda sobre o estoque de ouro, é o multiplicador da moeda lá, até que em 1970, né? Toda aquela inflação acumulada estourou de uma vez só, né? Não, vinha acumulando negativo pouco a pouco, depois estourou de uma vez só, se manifestando em tudo, né? Em commodities principalmente. E aí você teve outro período de inflação que botou o S&P em 1980 7 vezes lucro, entendeu? Então esse seria o endgame, mas de qualquer forma, quem comprou S&P em qualquer uma dessas coisas ganhou. Quem comprou S&P em 1950 ganhou de quem comprou bonds. Quem comprou S&P em 1970 ganhou de quem comprou bonds. Quem comprou em S&P em 1982 estava empatando até 2008 com quem comprou bonds, mas depois o S&P bateu. Então, acho que isso é que gera esse comportamento de já sei o que eu tenho que fazer, né? Compra bolsa, entendeu? No Sim. Brasil, ao contrário, né? Ah, já sei o que eu tenho que fazer.
Vai para a NTNB. Vai para a NTNB.
Exatamente.
Assim, agora, se a gente for pensar esse financial repression, né, se ele acontecer, essa é uma grande forma de você devagar atenuar seu endividamento, né? Já que seu juro real é
aí
hiper
você
negativo.
Tem uma desculpa política para, olha, a inflação, mas a gente está sendo ataque, é uma guerra, é uma economia de guerra, todo mundo vai sofrer, todo mundo vai doer. Imagina os Estados Unidos viver sem poder imprimir dólar para o resto do mundo, o dólar vai se desvalorizar contra tudo, entendeu? Os árabes não vão querer, né? Tem que combinar com o árabe se ele vai querer vender petróleo por essa moeda que só paga 2% e tem déficit, vai, não é reserva de valor, entendeu? Então os árabes vão querer comprar ativos nos Estados Unidos ou no resto do mundo com os ativos que ele tem. Os chineses, se vão estar em guerra, se não foi confiscado os bens dele, vão querer usar esses ativos para outras coisas. Então é uma outra configuração, cara. Mas aí, caramba, se prepara, né, cara? É outro mundo, né?
É outro mundo. Realmente, isso. Assim,
E quem ninguém sabe, entendeu? O que eu, assim, eu não vejo assim. Aí você fala assim, mas por que que isso não pode precisar parar? Né? Uma hora que vai parar, para poder parar, ele vai precisar de alguma. Vai ter que ter um pretexto, entendeu? E uma guerra é um excelente pretexto, porque dessa vez é diferente e a gente não pode seguir as mesmas regras.
Essa é a hora que conspiracionista chora de emoção, né?
O cara vai contar, isso tudo é isso e tal, mas. Se eles pudessem, né, rolar isso para sempre, eles rolariam, mas uma hora não vai conseguir, entendeu? Então,
É
melhor
verdade,
que ter uma desculpa boa. Melhor que
é
a culpa não seja do político local, que seja de um cara de fora.
verdade. Essa é o melhor dos mundos, né? Porque ainda é patriótico, né?
Estamos fazendo isso, pra, não tem.
E você acha que o Trump leva essa eleição?
Putz. Cara, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Eu vou ter uma coisa meio sintomática, assim, né? Teve caras que eram democratas no passado, meio que tinha enchido o saco, entendeu? Eu acho que. A não ser que o Biden, né, por algum motivo, fique doente e saia do páreo, eu acho que ele leva. Porque eu acho que o americano não gosta de ser liderado por uma pessoa que ele vê como fraco, entendeu? Então,
Sim.
nesse
Aí
ponto, o Trump está se colocando mais forte, né?
e realmente,
É
assim, ó,
isso.
você vê os vídeos do Biden, cara, dá dó
Não,
até, né?
eu acho que politicamente isso está muito. E os democratas, eles não querem sair porque seria quase um golpe nas tradições, assumir o negócio que vieram até agora. Eu acho que é meio tarde para inverter isso. Isso me parece um pouco, sabe? Quando a Dilma foi. O plano acho que era o Lula, né? Botar a Dilma e voltar, mas ele ficou doente, aí deixaram a Dilma, né? E ela, puta, seguiu em frente e acabou sendo reeleita, mas afundou o PT, entendeu?
Sim.
Então eu acho que essa Biden, Kamala, toda aquela que era do House Speaker lá também, tipo, desgastou muito a
Pelosi.
imagem do partido, é.
A Pelosi ela deveria. A Pelosi é a maior trader de todas, né?
O ETF da Pelosi é muito bom, né,
Pô, o ETF da. Você fala, compra S&P, pô, compra o ETF da Pelosi que você tá bem
cara? O
melhor,
ETF
cara.
da Pelosi é bom. Mas isso todo mundo sabe, essa hipocrisia danada. Acho que meio que cansou, né? E aí tem outras coisas aí, essas medidas. Bom, eu não quero entrar nessa seara, mas eu diria que hoje. O Trump é favorito. Ainda mais como me disseram que os estados que vão definir, tipo Flórida, essas coisas, eu não acho que tenha a menor chance de um democrata levar na Flórida, entendeu?
Ah, também. A popularidade do Ron DeSantis lá na Flórida está gigantesca, né?
Ele continua. Então, eu acho que ainda tá lá, ainda tá conservador, né? Todos os estados de fronteira, e mesmo alguns estados mais liberais, né? Só lembrando que nos Estados Unidos liberal é um termo para esquerdista, né? É, aqui não, né? Aqui é liberal é conservador.
Eu não sei se isso
É,
é uma janela de Overton gigantesca ou se é só um erro de interpretação, né?
essas, principalmente essa questão de imigração, esse negócio de criminalidade, tratamento, isso é uma coisa que desgastou muito essas políticas, e então eu acho que tá com cara que vai mudar. Aí o Brasil, mais uma vez, vai estar do outro lado do muro, né? Porque aí vai ficar. A gente estava com o Bolsonaro quando era o. Ficou um tempinho com o Trump, depois virou o Biden. Aí continuou o Biden, aí entra o Lula, fica um tempinho com o Lula. Se voltar o Trump, a gente vai estar do outro lado da mesa.
É. E falando de novo, né, o Lula hoje de novo falando aí a que o genocídio lá do Oriente Médio, essas coisas.
Ah, não para, não tem jeito.
Só
Não
para
tem.
assim, não tem razão, né, para falar isso, não tem nenhuma razão para falar. Ele pode pensar o que ele quiser, mas não precisa falar, né?
Ah, mas ele acha que está falando certo, então não adianta, então não vai mudar, né? Ele vai continuar falando porque ele acha que ele tá certo e acha que a queda da popularidade é por causa do preço do arroz. Então.
Difícil. Bem complicado mesmo, né? É aquela coisa, é, o você comentou isso em relação à arrogância dele recentemente, e assim, além do que, né? E essa arrogância, além de tudo, eu acho que ainda se mistura com aquele ciclo 2002, você tinha um mundo super pujante na China comprando commodity pra caramba, aquela coisa toda. Isso não tem como acontecer de novo, né?
O Haddad, cara, o Haddad leva, ele desmancha, ele desmonta as ideias do Haddad o tempo todo, entendeu? Isso não é complicado, cara.
Complicado mesmo. Mas, por enquanto, o juro longo e o dólar não deram nenhuma resposta para eles, né?
É, eu acho que deram, viu? Eu acho
É?
que deram, viu? Eu acho que se ele não tivesse falado isso, qual seria o dólar? Você entendeu o que eu estou falando?
Ah, isso eu concordo com você. Concordo com
Ele
você.
estaria aquele. O careca lá está esperando 4,50, mas é que não vê as entrevistas. Entendeu? Eu acho que poderia ter
Ah, sim.
batido 4,50.
Se o Careca realmente vendeu o dólar, ele pelo menos ganhou dinheiro, porque ele ainda levou um cupom bom no meio do
É, eu acho que
caminho.
ele ganhou muito mais do que ele achava, porque. Quando estava 5,10 e ele achava que era 4,50, nunca bateu 4,50, ele ficou segurando o call, já deu muito mais que esse sistema de carregamento até
É.
hoje, né? E ele nem sabe o que ele ganhou ainda, mas continua batendo aquelas besteiras.
Verdade. Exatamente isso. Carrego pagou a conta dele muito, muito
É, ele ganhou
mais
mais,
forte.
ele ganhou mais por não ter atingido o target do que ter atingido o target que ele ia zerar.
É verdade. Verdade. Bom, deu o
Bom.
nosso tempo. Pedro, brigadão, cara, pela conversa. É
Obrigadão.
sempre um prazer enorme bater um papo contigo. É, quando quiser, tá convidado para vir aqui para a gente bater
Ah,
esse
mas
papo, tá?
um dia eu queria voltar aqui. Eu acho que eu não consegui matar minhas. Queria fazer algumas perguntas dos modelos, né? Quais os modelos que você está usando aí, né? Porque no fundo é isso, né? Para falar sobre quais modelos que funcionam, que estão funcionando melhor e que não estão funcionando tão bem, entendeu?
Legal,
E que eventualmente pode voltar a funcionar.
quer na semana que vem marcar essa conversa?
Calma, eu preciso ver ainda, mas eu vou marcar e a gente avisa todo mundo aqui.
Legal, a gente avisa aí, a gente já entra direto falando de modelo e tomada de posição e fala menos do cenário.
Então tá bom. Mas é que eu já não
Tá
via
bom?
muitas mudanças assim, mas eu acho que
Ah,
depois seria bom a gente voltar um pouco mais ali no dia a dia mesmo.
Tá bom, depois
Tá
só
bom?
me dizer quando você pode e tá convidado. Tá
Então tá
convidado e
bom.
combinado.
Então tá bom. Um abraço.
Valeu, abração. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Pessoal, é isso. Por hoje ficamos por aqui. Amanhã estamos aí de volta, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.